Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos os presentes. Boa noite aos vereadores eleitos Joel, Tanaúza e Diego. Trigésima quarta reunião pública ordinária, hoje dia 7 de novembro de 2016. Primeira parte, expediente. Sob as bênçãos de Deus, eu que declaro aberta a 34ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2016. Solicito ao segundo secretário fazer a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Está em discussão e votação a ata da 33ª reunião pública ordinária. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada. Leitura das correspondências recebidas pela primeira secretária.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas vereadores. Boa noite aos vereadores eleitos, NEM. Obrigado pela presença. Tenho aqui, senhor presidente, um ofício número 147 de 2016 da Policlínica para a Câmara Municipal. Assunto, informação, faz. Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste atendendo a solicitação do digníssimo prefeito municipal encaminhar a resposta ao ofício número 215 de 2016. Quanto ao equipamento, venho informar que no último dia 1º de novembro foi realizado o processo licitatório visando aquisição de peças e manutenção dos mesmos, conforme cópia em anexo. Quanto ao funcionário, informo que o centro de fisioterapia é composto por 5 fisioterapeutas a saber, Celso, Érica, Robson, Karina e Jaqueline, sendo que a senhora Jaqueline se encontra afastada por doença, restando os 4 citados. Na oportunidade, informamos ainda que a funcionária que trabalha fazendo atendimento na portaria na parte da manhã se aposentou recentemente e, devido ao período eleitoral, não foi possível fazer a contratação de outra funcionária. E, nesse período, não houve paralisação dos agendamentos, conforme pode ser observado na cópia do livro, tendo esses agendamentos realizados pelas funcionárias da portaria da Policlínica. Quanto à funcionária para substituir a que se aposentou, será deslocada uma da Policlínica, tão logo seja homologado o processo licitatório e restabelecido o funcionamento normal do Centro de Fisioterapia. Sem mais para o momento, reitero os votos de estima e consideração, me colocando sempre à inteira disposição, atenciosamente, João Luiz de Souza, diretor de Policlínica. Tem aqui um ofício número 83... da Secretaria de Desenvolvimento e Turismo de 2016, de Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo para a Câmara Municipal de Bicas. Assunto, primeiro teste de roteiro turístico. Excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Bicas, seguem anexo, também enviado por e-mail, informações a respeito do teste do primeiro roteiro turístico de Bicas, a ser realizado no dia 22 de novembro de 2016, das 8 às 18 horas, em atrativos turísticos do município. Trata-se de um teste de roteiro que será organizado pelo agente de turismo rural, senhor Elson Cunha, entre parênteses, nem Cunha, que estará cobrando somente o valor para arcar com o custo do roteiro. Será oferecida uma vaga para a Câmara Municipal de Bicas e é necessário confirmação de presença até o dia 8 de novembro, bem como efetuar o pagamento antecipado com o próprio agente de desenvolvimento, senhor Nem Cunha. Agradecemos desde já a atenção. Atenciosamente, Fernanda Silva, secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Eu tenho uma correspondência aqui. Depois eu poderia até, o senhor presidente, como sugestão, dar a palavra ao NEM, para ele poder, né, esclarecer melhor como que vai funcionar. Tem o ofício número 130 de 2016, também da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. Excelentíssimos senhores vereadores, venho por meio deste solicitar informações a respeito do projeto de lei que cria Fundo Municipal de Cultura, como ele se encontra e qual a previsão para a votação. Justificativa. Este pedido se faz tendo em vista que tanto o secretário de Cultura, Esporte e Lazer, tanto os conselheiros gostariam de acompanhar a votação do referido projeto de lei. O secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Magela Vieira Matos, se coloca mais uma vez à disposição para maiores detalhes. Sem mais para o momento, se há de contar com sua costumeira atenção, desde já agradeço atenciosamente. Magela Vieira Matos, secretária de Cultura, Esporte e Lazer. Isso aqui é um convite? Foi por e-mail. 52ª edição, Congresso Brasileiro, União dos Vereadores do Brasil, de 22 a 25 de novembro de 2016, em Brasília. Brasília, nos dias 22 e 25 de novembro de 2016, receberá o Congresso Brasileiro de Vereadores. Qualifique o foco do seu mandato perante os eleitores e a comunidade, participando do 52º Congresso Brasileiro de Vereadores, evento reunindo vereadores, assessores, servidores. Aguardamos vocês. Como convidada especial, a senhora Ana Amélia Lemos vem ouvir, pensar e questionar os mais qualificados especialistas. É um convite que veio por e-mail. Está aqui à disposição dos vereadores que quiser. Tem pouca informação. Tem um ofício da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, assunto capino de ruas e limpeza do córrego São José. De 31/10 até 4/11/2016, capina das ruas, continuação da Rua Santa Fé, continuação do Edgar Moreira, Rua Dona Miquelina, Rua Oscar Aliadas, bairro Gilson Lama, limpeza do córrego. Não haverá limpeza de córrego esta semana. Também é continuando a relação de ruas, né, de capina. De 7/11/2016 até 11/11/2016, capina das ruas. Rua Reginaldo Tavares, Rua Antônio Anselmo de Barros, Rua Ildeu Fernandes Aliadas, Nilson Batista Vieira, Governador Valadares, Luiz Ferrari, continuação da Santa Fé e bairro de Garmoreira. Limpeza do córrego na Rua Otaviano Rezende. Só isso, presidente.
Informe das comissões. Leitura do parecer número 41/2016 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Favorável à tramitação do projeto de decreto legislativo número 8/2016, que autoriza a Câmara Municipal de Bicas a antecipar a devolução de saldo de duodécimos, recibo em cotas do Poder Executivo e da outras providências. Depois, na hora dos assuntos urgentes, Vereador Rafael Aquino.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite aos presentes, aos vereadores eleitos, Tanaúzi, Diego, Joel. Senhor presidente, só para comunicar, para lembrar todos os colegas, a todos os presentes, né, que quarta-feira nós teremos a audiência pública sobre orçamento, né, convidar os vereadores eleitos a participarem, a convidar também outras pessoas, porque é importantíssimo o debate, né, sobre orçamento, estará vigente no ano que vem, que será executado. Então é um momento oportuno para debater e fazer as adequações de acordo com o que cada um acha prioritário, né, dependendo da área, a visão que deve ter uma maior atenção, um maior investimento. Era isso que eu queria falar, senhor presidente. A comissão, quanto à comissão de investigação, nós estamos fazendo, a comissão tem acompanhado, tem feito as medições, né? Nós vamos ouvir, o vereador Louro solicitou que nós ouvíssemos mais dois funcionários, marcamos para quarta-feira às 18h30, tá, Louro? Não sei se você já te comunicaram? Um pouco antes da audiência. audiência 19, umas 18h30, que eu acho que é rápido, né? Acho que só um funcionário, né? O outro falou que não estava. É, só para dar uma ciência a todos os colegas sobre a comissão de investigação, a comissão de Finanças, Legislação e Justiça, além da tramitação do orçamento, nós estamos finalizando todos os pareceres, todos os projetos que têm entrado, né? É, inclusive uma solicitação do vereador Louro a respeito daquele caso da Copasa, contrato com a Copasa, surpreendentemente, né? Em breve nós traremos o parecer, mas é só para informar mesmo o andamento das comissões, senhor presidente.
Mais algum informe?
Vereador. Perdão, bem lembrado, vereadora Sônia. É só para informar os colegas que a gente se reuniu, a Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Boa noite a todos, presentes, vereadores eleitos, nossos nobres cidadãos que estão aqui todas as semanas, né, Paulinho e João. E o Sinem, seja bem-vindo, apareça sempre. E a gente, nessa reunião, Rafael, a gente discutiu a respeito daquela situação que você cobrou da gente. E na quarta-feira à tarde, nós vamos ter uma conversa com o secretário de obras, com o diretor de transportes, com a pessoa responsável, que a gente não sabe quem é a pessoa diretamente responsável dentro da Secretaria de Educação, né, pela questão de designação do transporte, acompanhamento da execução do serviço, e mais dois ou três motoristas que a gente pediu para chamar, não sei se a dona Sônia foi informada, dona Sônia, efetivos. A gente pediu para chamar três motoristas efetivos da educação. E para nossa surpresa, a educação só tem um motorista efetivo. Eu solicitei o Guilherme que entrasse em contato com eles e convocasse qualquer outros dois para que fossem ouvidos. Mas só tem um efetivo, que é o Reginaldo, que foi convidado. Então, na quarta-feira, quem quiser comparecer, nós vamos fazer essas conversas com eles a partir das 2h30 da tarde. Primeiro os motoristas, que eles têm horário para cumprir, mas a partir das 2h30 da tarde, salvo engano, Rafael, eu vou conferir se 2 ou 2h30. Eu pedi o Guilherme para conferir lá e passo a informação. Só isso, senhor presidente. Obrigado.
Vereadora Sônia.
Isso, vou aguardar o vereador Louro. Não. Não, mas é da comissão. Como membro da comissão, e com a permissão do senhor presidente, cumprimento aos meus colegas vereadores e a todos os presentes. E nesta reunião nós conversamos também sobre o abono dos professores. E nós vamos solicitar do prefeito uma informação de ter ou não a possibilidade do pagamento do abono.
Mais algum informe? Entrada de requerimentos e projetos. Projeto de Lei Ordinária número 37 de 2016. Institui o Diário Oficial Eletrônico do município de Bicas e estabelece normas para o envio, publicação e divulgação de matérias dos órgãos da administração pública direta e indireta do município e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 6 de 2016. Dispõe sobre a organização e estrutura do Poder Executivo do município de Bicas, fixa princípios e diretrizes de gestão e dá outras providências. Requerimentos. Requerimento número 8, do vereador Francisco Carlos Vicini.
Boa noite, senhor presidente, a todos os colegas e a todos presentes mais uma vez. A comissão... Uai, que é isso? Peguei errado aqui. Cadê? Estou lendo a comissão. Uai, caiu. Ah, está aqui no meio. Uai, falei, uai. Comissão aqui. Falei, uai, ofício ali, gente. Pedido de providência. Solicito do Executivo relação de todas as obras referentes à parte elétrica de iluminação pública e abastecimento de energia do município. Quaisquer que seja colocação de postes, transformadores, luminárias, etc. dos últimos dois processos licitatórios, acompanhada a descrição e localização de todos os serviços, e a firma vencedora e o prazo de execução dos trabalhos. Justificativa. Essa solicitação se faz para a ciência dos serviços que já foram executados e quais ainda aguardam a execução, tendo em vista denúncias de que a grande maioria dos serviços ainda não foram prestados. Sala das sessões da Câmara do Município de Bicas, 7 de novembro de 2016, vereador proponente Francisco Carlos Vicino, só isso, presente.
Assuntos urgentes. Eu gostaria de iniciar os assuntos urgentes aqui.
Por sugestão, vereadora Beth, minha, se pudesse a gente ouvir o NEM, só para maiores detalhes. Do projeto, né, do trabalho que ele vem desenvolvendo.
Por favor,
né,
então.
No turismo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a demais vereadores, futuros vereadores da nossa cidade. Esse projeto Conheça Bicas é um teste do primeiro roteiro turístico em Bicas. Eu fiz um curso de 6 meses através do Senar, com demais colegas, e junto com a nossa secretária de turismo, nós fizemos um roteiro para Bicas e temos mais 2 futuros roteiros. Esse será o primeiro, caso esse passe pelo teste, que nós teremos a presença de demais membros do Senar nesse roteiro turístico, como também demais membros aqui de Bicas participando também. Meus demais colegas do curso também participarão, porque nós teremos visita também às outras cidades. Então, esse roteiro é um teste e nós teremos como nosso tempo de duração de 9 horas em Bicas. Começamos através de um café da manhã no Horto Florestal. Depois teremos um translado no encontro do café da manhã até o Santuário Ecológico da Água Santa, às 10 horas. Do Santuário da Água Santa, nós iremos para o Cantim Uai, que é na estrada também de Água Santa. Faremos lá uma degustação de linguiças da nossa cidade, artesanais também, e cerveja artesanal. Logo após esse trajeto, nós iremos para o Baluarte. Passaremos primeiro também em São Manuel, visita à Capela de São Manuel, andar de bicicleta para os turistas, né, que comparecerem, e depois nós iremos para o Baluarte. Lá no Baluarte nós iremos almoçar, mostraremos a trilha que temos no Baluarte também, que futuramente faremos também um trajeto também de trilhas pela nossa cidade. Após o almoço, nós visitaremos a Capela Santa Rita, porque o nosso roteiro seria, o curso que nós fizemos é um turismo rural, mas infelizmente Bicas nós temos que acampar rural e cultural também, que nós temos pegado dentro da cidade. Após o almoço, nós iremos para Bicas, onde eles irão visitar a minha casa, fabricação de licores, né? Irão degustar licores também. Logo após, visitaremos o Museu Ferroviário. Do Museu Ferroviário, nós visitaremos também o artesanato e a Capela do Sagrado Coração, encerrando assim, às 18 horas, o nosso roteiro. Esperamos que algum membro dessa casa, né, participe desse roteiro, para conhecer e dar também o seu parecer, se será válido ou não esse nosso projeto. Futuramente nós queremos que desenvolver Bicas através do turismo, né, principalmente a área rural também, porque hoje em dia todo mundo procura, né, descansar, vir para a cidade pequena, que é uma área rural, vem para uma pousada, que está sempre na roça conhecer. Tem gente que nunca viu, né, tirar leite de uma vaca, não sabe o que, que é. Então nós estamos trabalhando nesse projeto também. Agradeço a todos vocês.
Futuramente o teu sítio também entrará no roteiro. Bem, dando continuidade, eu queria falar a respeito desse projeto do decreto, decreto número 8 de 2016, que é sobre a antecipação do duodécimo. É que nós fomos procurados pela direção do hospital Estevão e a Terezinha, Fomos procurados também pelo prefeito do Magela, fomos procurados também pela dona Rita, lá do asilo, e em acordo com o prefeito, a gente está chegando num denominador que a gente vai devolver um montante de 140 mil, e esse montante seria mais ou menos 10 mil para o asilo, 90 mil para o hospital, e 40 mil seria destinado a pagar os tickets, alimentação, que estão em atraso. Então a gente está firmando essa parceria para ver se o prefeito repassa diretamente, e logicamente é capaz de sobrar um valor, mas isso será feito um outro decreto mês que vem para poder devolver o restante. É só isso que eu queria falar do decreto. Mais algum assunto, gente?
Muito, muito rapidamente, presidente, se o senhor me permite. Eu quero parabenizar, né, pelo roteiro turístico. Gostaria que você guardasse uma vaga para mim, que eu vou participar. E também não poderia deixar de parabenizar e aproveitar esse momento, parabenizar a Fernanda, né, porque passada a eleição, na incerteza da continuidade do trabalho dela, ela continua trabalhando. Eu acho que isso que é importante. Hoje eu tive um exemplo bem ao contrário da situação, mas não vou nem comentar porque não vale a pena. Então, assim, eu acho que a Fernanda está fazendo o trabalho dela, continua fazendo o trabalho dela, né? E você, eu sei que você também é muito importante, aliás, é o mais importante na história, que está ajudando a montar isso tudo. Tomara que seja um sucesso, vou estar presente. Sou um cara muito crítico, você pode ter certeza que eu vou. Já tem algumas coisas que eu quero conversar com você a respeito disso, mas a gente vai ter oportunidade de estar lá para discutir isso. Mas, de qualquer forma, a iniciativa é fantástica. Só dar esses parabéns. Transmita a Fernanda os parabéns também.
Só me dá uma parte, senhor.
Vereador Quiquinho.
Só parabenizando, Ney. Igual você disse aqui em off, que em breve terá um roteiro lá na parte perto do meu sítio, está à disposição. Lá, para quem não conhece, atrás do meu sítio tem uma pedra lá, pedra da bigorna, pedra de ouro que é de baixo, chama pedra da bigorna. Embaixo dela tem uma caverna, eu não aconselho aí não, porque tem muita jararaca que troço lá. Aranha que... Ó, as aranhas que... Então tem que dar uma limpeza primeiro. Lá de cima da pedra você avista o Morro de Santo Antônio, Juiz Fora, você avista Maripá, você avista Guarará, toda a região. Quem tiver uma filmadora boa levar, no futuro pode colocar lá que tem o meu aval.
Vereador Rafael.
Senhor presidente, gostaria também de parabenizar o NEM e estender, né, tudo que o Louro falou. Pelo trabalho da Fernanda, isso é importantíssimo. Depois de uma eleição, a gente vê um secretário trabalhando, né? Dando continuidade nos seus projetos, e foram muitos. A gente viu aqui, durante os 4 anos, foi uma das poucas secretárias que vinha apresentar relatórios, né? Preocupada em demonstrar o trabalho. E fiquei muito feliz quando encontrei com o Ney no domingo, né, Ney? E ele me convidou para esse passeio, fiquei empolgado, porque também acredito que uma das potencialidades de Bicas, tanto para geração de empregos, para arrecadação, é através do turismo, né? Esse é o primeiro passo, se Deus quiser. Acredito que o governo, próxima administração, terá um cuidado todo especial. Nós já tivemos essa conversa, né, com o prefeito... prefeito Honório, o futuro prefeito Honório, ele tem essa preocupação, tem essa visão também. Então acredito que dará continuidade a esse projeto, a outros, né? Que Bicas tem várias potencialidades. Como eu conversei, que eu estava conversando com o Ney, já fui em alguns lugares também. Essa questão das trilhas, né, Ney? Ali onde o trem passava, indo para Rochedo, acho que ele pode ser muito bem explorado para caminhadas, para passeios ciclísticos. Então, acho que deve realmente fomentar, Bicas deve explorar isso aí, não só o turismo religioso, todas as formas de turismo, através do esporte, né? Então, fico aqui os parabéns para você e para a Fernanda.
Vereadora Sônia.
Não poderia me calar diante desta situação e dizer que somos reconhecedores do trabalho de vocês. Parabéns, e na certeza de que esse trabalho vai continuar e não pode parar.
Vereadora Beth.
Nem, também, né, te parabenizar, porque às vezes a gente, ao primeiro olhar, a gente vê uma coisa simples, uma coisa pequena, mas é assim que começa. Não adianta a gente ficar sonhando, idealizando grandes coisas, porque a gente sabe da dificuldade, né? A gente que até fez alguns cursos juntos, a gente sabe como que é difícil. Eu só quero, estou falando isso porque, com relação à Água Santa, eu fiz parte da equipe, quando era, na verdade, eram uns 6, 8 pessoas, e a gente ia lá, limpava, aí foi até que se criou o dia de Nossa Senhora da Água Santa, que seria no último domingo de agosto. Ficou mais ou menos estabelecido. Você lembra disso? Fizemos umas camisas, marcando, né, a data e tal, mas aí foi indo, acho que por outras situações, pensando melhor, mudou-se a data. Mas e hoje, ver como cresceu, né? Eu não, já tem bastante tempo que eu não participo mais, mas graças a pessoas, né, com vontade, que acreditam, né, que as coisas podem dar certo, como a equipe que hoje ainda continua, não sei se você continua fazendo parte lá. E as coisas realmente começam com dificuldade, começam pequenas, mas quem sabe, né? Isso aí é um espaço importante que você está dando, parabéns aí. Mas alguém tem que dar uma ideia, alguém tem que começar. Porque não adianta ficar, Bicas não tem nada, Bicas não cresce, Bicas não faz, mas se a pessoa não der um pequeno passo. É uma experiência, tomara que dê certo, né? Que cresça e que a ideia vingue. Mas se não tentar, não sai do lugar, né? Então é só te parabenizar mesmo e torcemos para que aconteça o melhor, né? Que dê certo.
Vereador Ailton.
Bom, Ney, primeiro, parabenizar você. Segundo, eu quero fazer uma pergunta. Se o pirulito está no cronograma de vocês para futuro polo turístico? Eu te perguntei se o pirulito está no roteiro. Sim. Não, porque é a minha opinião, né? Vou dar a minha opinião. Eu acho o pirulito um ponto turístico de Bicas. Pela sua. Entendeu? Pelo seu planejamento, pelo seu visual. Por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Tá bom? Mas parabenizá-lo também por essa iniciativa.
Senhor presidente, deixa eu só acrescentando a fala do vereador aqui. É interessante isso, né? Aquele lugar é muito bonito. A vista ali, né? Até que se fizer alguma coisa, eu acredito que vai acabar aquela quantidade de entulho e lixo que o povo joga. Então, tendo movimento de pessoas, né, tendo alguma coisa para ser feita lá, eu acho que as pessoas vão respeitar e não vai ficar, porque tá... Virou depósito ali, né?
Só tecer um comentário a respeito disso. Eles fecharam de terra. Vou dar exemplo para vocês como é que o povo é mal educado, a maioria. Entendeu? A minoria, não a maioria, me expressei mal. O DR fechou, lá fechou, foi a prefeitura de terra, fez um monte de terra lá, fechou para parar de jogar. Eu vi um homem jogando lá, parei meu carro, chamei o senhor. Todo mundo conhece, eu falo o nome dele, todo mundo conhece. O lixeiro passa na porta da casa do senhor, o que o senhor está jogando aí? Brigou comigo. Falei, vou lá dar queixa na delegacia do senhor, a hora que eu voltar. A hora que eu voltei, estava me esperando na porta da cadeira ali, quem mora na reta mesmo. Falei, Kiki, me desculpa, eu vou fazer isso mais não, mas não dá queixa de mim não. Falei, passou. Aí aqui atrás, aqui na saída aqui do... dessa estrada aqui da... que sai ali perto do trevo do Guarará, aqui da policlínica aqui, da fazenda dos Oliveira aqui. Denis foi lá e fechou com cerca para não jogar lixo. Tá virando ali. Agora estão jogando a porta do meu terreno. Eu limpei sábado, mandei um caminhão, uma máquina limpar pneu, sofá, logo tudo coisa de lixo. Foi lá, mandei o caminhão, tirou 3 caminhões no sábado. Na segunda-feira fui lá e tinha lixo. Não tem jeito. O povo, infelizmente, o povo não faz por onde, entendeu? É igual o caso do Coco São José. Vocês olha quando dá uma chuva, vocês porque não vão. Meu sítio é lá no final do Coco São José. O dia que dá uma chuva forte, você vai lá, você enche mais ou menos dois caminhões de garrafa PET, enche um caminhão de sofá, enche de pneu. É uma porcariada que vocês têm que ver o que, que faz o Córrego São José. Isso é um crime.
Vereador Nilo.
Boa noite, senhor presidente, demais edis, todos que nos honram com vossa presença. É, depois de nós ouvirmos todos os vereadores aí, tecer elogios ao NEM, à Fernanda, nós não poderíamos deixar passar essa oportunidade, que eu acho que todo projeto de renovação, renovador que nós trazemos para Bicas, será bem aceito por essa casa. Eu acho que nós temos que dar o maior apoio, sim, NEM, parabéns a você e a Fernanda, que é uma grande guerreira, nunca deixou a sua responsabilidade de lado. É uma das grandes secretárias que nós temos aqui em nossa cidade. E eu queria também parabenizar, né? Mas, e esse apoio também que nós vamos dar. Vamos fazer força de estarmos lá, e precisar de nós estamos sempre em pé e à ordem. Falou, meu irmão. Obrigado.
Vereadora Bete.
Senhor presidente, eu tenho aqui uma boa notícia, não só para nós vereadores, como também para o prefeito, eu não sei se ele já tem conhecimento. É uma matéria que saiu, a Confederação Nacional dos Municípios vai haver para a federação a repatriação de 50,9 bilhões. Eu vou ler a matéria rapidinho. A Receita Federal informou nesta terça-feira, 1º de novembro, que o Programa de Regularização de Ativos no Exterior, também conhecido como Repatriação de Recursos, trouxe de volta à economia brasileira 169,9 bilhões. Desse total, foram arrecadados 50,9 bilhões referentes ao imposto de renda e multa da formalização dos valores. O prazo para regularizar os ativos encerrou no dia 31 de outubro. Um balanço divulgado pelo secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, revela que 25.114 contribuintes apresentaram a declaração de regularização cambial e tributária, DERCAT. Ao todo foram 25.011 pessoas físicas e 103 pessoas jurídicas. As pessoas físicas regularizaram 163,875 bilhões em ativos no exterior, o que correspondeu a 24,581 bilhões em imposto de renda e de 24,580 bilhões de multa pela regularização. No caso de pessoas jurídicas, o montante regularizado em ativos soma 6,064 bilhões, dos quais 909,739 milhões são referentes ao imposto de renda e 909,738 milhões referentes à multa. A Confederação Nacional de Municípios, CNM, explica que o valor repatriado é diferente do valor arrecadado. O primeiro refere-se ao montante declarado pelo contribuinte ao governo federal e, portanto, trazido ao Brasil. Já o valor arrecadado é valor obtido pelo governo com aplicação das devidas multas. Sobre o valor repatriado, incide uma alíquota de 30%, dos quais metade são referentes à multa e outra metade referente ao imposto de renda. Estados e municípios têm direito a receber apenas o montante obtido com o imposto de renda, ou seja, apenas 24,580 bilhões não são direcionados à partilha com os entes subnacionais. A multa fica inteiramente para a União. A partilha dos valores do imposto de renda respeitam os percentuais do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios. E, por isso, os municípios receberão 22,5% desse valor, o que equivale a 5,726 bilhões, um pequeno montante de 332 milhões de repatriação já foi pago no último decênio de outubro. A expectativa é de que os valores restantes sejam repassados às prefeituras até o segundo decênio de novembro, juntamente com os valores normais repassados ao Fundo de Participação dos Municípios. Então, tem uma tabela aqui, só que eu quero passar para vocês que para Bicas, segundo informação, até dia 10, dia 12, será repassado ao município R$ 831.296,20. Uma quantia, né, considerável nessa época de aperto. Vai ser muito bem-vindo, eu acredito que vai dar para resolver bastante os problemas nossos aqui. Essa é a boa notícia que eu queria dar. Somente isso, presidente.
Posso, presidente?
É, do Lula.
É só um comentário, a notícia realmente é muito boa, Beth, eu já tinha lido alguma coisa a respeito. Mas o mais interessante disso, que isso deu uma grande discussão no Congresso Nacional, pelo seguinte: é bom o dinheiro voltar, é bacana, é legal. Todo mundo que mandou dinheiro lá para fora legalmente é gente que tem muito. Gente que tem muito. E a grande discussão no Congresso Nacional foi a seguinte: nenhum deles vai sofrer nenhum tipo de penalização criminal. Ou seja, devolve o dinheiro que está tudo bem. Para quem tem dinheiro é fácil, né? Mas para o caboclo que roubou o pão da padaria do Geraldinho lá, meu filho, se pegar é algema e cadeia. Pobre só leva chumbo. Só isso, Bruno.
Eu tenho aqui três assuntos também. Foi enviado ofício ao secretário de obras questionando sobre a situação de um veículo Renault Logan, o qual, segundo o vereador Railton, teria sido suas peças furtadas. Foi também encaminhado ao Poder Executivo ofício solicitando a conferência das medidas das áreas de todas as quadras do município, a fim de que não haja divergência como a ocorrida na quadra municipal Pedro Silva, conforme descrito no requerimento número 70 de 2016 do vereador Louro. Na próxima quarta-feira, dia 9/11, às 19 horas, haverá audiência pública para tratar do orçamento de 2017. Solicito o primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes no início da ordem do dia, senhor presidente.
Segunda parte da ordem do dia. Está em discussão e votação os pareceres número 35, 36, 37, 38, 39 e 40 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, favorável à tramitação do projeto de decreto legislativo que concedem título de menção honrosa à senhora Natane Carolina Correia Bortolini, título de cidadão honorário ao senhor Manuel Genuíno Teixeira, título de menção honrosa à doutora Daniele Gavioli Rodrigues Venturelli, título de cidadão benemérito ao senhor Carlos Antônio de Souza, título de menção honrosa ao senhor Luiz Felipe Novaes Falcão, título de cidadão honorário ao senhor Antônio Augusto Pinho Vieira. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Pareceres aprovados. Está em discussão o parecer número 41 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, favorável à tramitação do projeto de decreto legislativo número 8, que autoriza a Câmara Municipal de Bicas a antecipar a devolução de saldo do duodécimo recibo em cotas mensais do Poder Executivo e da outras providências. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer aprovado. Está em primeira discussão e primeira votação os projetos de decreto legislativo número 2, 3, 4, 5, 6, 7 de 2016, que concedem título de menção honrosa à senhora Natane Carolina Correia Bortolini, título de cidadão honorário ao senhor Manuel Genuíno Teixeira, título de menção honrosa à doutora Daniele Gavioli Rodrigues Venturelli, título de cidadão benemérito ao senhor Carlos Antônio de Souza, título de menção honrosa ao senhor Luiz Felipe Novaes Falcão, título de cidadão honorário ao senhor Antônio Augusto Pinho Vieira. Está em primeira discussão. Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de decreto aprovado. Está em primeira discussão e primeira votação o projeto de decreto legislativo número 8 de 2016, que autoriza a Câmara Municipal de Bicas a antecipar a devolução de saldo de duodécimos, recibos em cotas mensais do Poder Executivo e da outras providências. Em primeira discussão. Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de decreto aprovado. Está em segunda discussão e segunda votação, projeto de lei ordinária número 34 de 2016, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 248.600 e dá outras providências. É a compra das duas vans escolares. Em segunda discussão.
Posso pedir, senhor presidente, se o senhor me permite, pedir anuência dos colegas? Aí é uma discussão que, logicamente, todos teriam que concordar com ela. Na verdade, a gente vai ter uma reunião quarta-feira para verificar essa situação dos veículos da educação. Ali nós vamos tentar esmiuçar qual é a real situação da frota. Eu tenho quase certeza, não posso falar que tenho certeza, mas tenho quase certeza, que um dos motivos também da compra é a questão de cumprimento de meta de 25% da educação. No que, imagino eu, com essa cota extra que virá desse recurso aí, o prefeito vai continuar enrolado com isso. Vai continuar enrolado com isso. Então eu só imagino. Mas, considerando a última campanha eleitoral, onde o prefeito, futuro prefeito da cidade, prometeu em campanha que daria transporte gratuito para todos os alunos em Bicas, de Bicas, que fazem, né, que, pelo menos o que eu entendi que estava lá, são os alunos transportados para Juiz de Fora, porque os demais são transportados gratuitamente mesmo. Acho que caberia uma sugestão ao Poder Executivo, que se fosse o caso, que a Prefeitura adquirisse mais dois ônibus. Porque, na verdade, aqueles dois ônibus que estão lá, que foram comprados para transporte estudantil, eles custaram R$ 260.000 os dois. E aqui não estão falando de uma abertura de crédito de 248. É, os dois. Então, assim, como no projeto da abertura do crédito, né, na mensagem ao projeto, na justificativa, vem dizendo que é para comprar a van, mas no orçamento não é isso que está. Está lá a compra de, deve ser aquisição de, não é veículo não, deve vir lá material permanente, alguma coisa desse tipo, né? Que vem na dotação orçamentária. A justificativa veio como van. Então a gente vai fazer essa discussão na quarta-feira e às vezes seria interessante que o prefeito comprasse mais dois ônibus. Até para ter um balanço, né? Tem dois ônibus rodando. Ele pode colocar três rodando, deixar um em manutenção, preventiva, por alguma coisa, não sei. Às vezes seria melhor do que comprar essas vans. E ainda tem a discussão a respeito desse recurso que vem. Então acho que assim, o nosso papel daqui em diante é garantir ao prefeito que ele cumpra o prometido. O prometido foi o transporte gratuito. Eu acho que a forma de fazer isso, não vejo outro caminho a não ser comprando esses ônibus. Porque se for para fazer esse transporte pagando passe como se paga na aviação Santos, eu acho que o município não vai ter recurso para isso, dinheiro para isso. A única forma que eu vejo de se garantir esse transporte gratuito para todos os estudantes, que hoje são 330, é tendo veículo próprio para fazer esse transporte. Então, assim, se os senhores permitirem concordarem, a gente vai fazer essa discussão na quarta-feira, né, com o pessoal da Secretaria de Educação, Secretaria de Obras e tal, para olhar a situação da frota e, de repente, até sugerir ao prefeito, ao invés de comprar duas vans, adquira dois ônibus. E se esse recurso vem dia 10, é 10 de novembro, Beth, que está aí a previsão. Se vier dia 10 de novembro, às vezes nem precisa. Ele pode comprar as vans, mas a gente fazer essa solicitação que ele compre os dois ônibus. Porque ele vai, desses 800, ele tem que tirar 25% disso aí. 25% de 800 mil vai dar quanto? Dá, quem é bom de cabeça aí? 200 mil. 200 mil. 200 mil. Então são mais 200. Às vezes ele compra uma van, compra dois ônibus, não sei, pra gente... 260 os dois, 130 mil cada um. 130 ou 270. Acho que foi 135 cada um, porque teve, ele já veio pintado de lá também com a logomarca. Acho que para pintar era mais 5 mil, alguma coisa assim, não me recordo bem. Acho que é 270 mil os dois. E aqui nós estamos abrindo um crédito de 250. Não, não creio que seja, não. Sim, sim, sim. Mas estão bons. Até agora não deram problema, não. Estão rodando. Até agora não deram problema, não. Esses aí, não. Ah, problema simples. Não foi nenhum problema sério até agora. Não. É um problema simples. Se ficou uma semana parado, é problema simples. Tem carro lá que tá parado tem 3 meses, 4 meses. Uma semana é problema muito simples, arrisco dizer. Mas assim, é só entrar na discussão, é isso que eu estou adiantando para os senhores, que a comissão vai entrar nessa discussão, para ver a possibilidade. Às vezes eu acho mais interessante, né, porque tem lá, salvo engano, tem 4 vans novas lá. Tem 4 vans novas, tem Kombis, tem outros veículos, às vezes dá para fazer. É só para adiantar o assunto para vocês.
Vereador Rafael.
Bom, eu acho até interessante parabenizar o vereador Louro, mostrando também sua preocupação, independente da próxima administração, né, preocupação com os estudantes. Eu acho que é interessante realmente, e nos pareceu, nós tentamos investigar os motivos da compra das 2 vans, um pouco pela questão dos problemas que estão acontecendo, né, para ter mais veículos, né, segundo a secretária. Mas nós identificamos esse problema também, da questão do índice, né? Que o prefeito está com problema de atingir o índice. Mas nós entendemos que seria viável, né? Seria interessante realmente a compra das 2 vans, pelos as 2 justificativas. Mas já que vai ter essa reunião, né? Essa discussão, ver a real situação de momento dos veículos lá, e a gente poderia realmente segurar isso aqui, vislumbrando, abrindo outras possibilidades, né? Nem dizendo que vai se fazer isso, ou de repente aparece uma outra sugestão, até mesmo abrindo a discussão para que a gente vai começar aí a transição. Né? Eu acho que já está marcado, parece que novembro, não sei se é final de novembro. Seria até interessante também discutir isso na transição, com a equipe de transição, né? De repente fazer, mas não sei como o prefeito, se já está definido o secretário de educação e tudo, como vai ser feito, né? Por vans, levantar esses valores, né? De vans ou de ônibus, ou a questão do ônibus tem de ser um ônibus usado, né? Não é nem seminovo, né? Já com um pouquinho mais de uso. Então eu acho, parabenizar o vereador Louro, acho que é prudente, sim, esperarmos suspender essa votação, botar em discussão já na quarta-feira.
Não é suspender a votação.
Não, porque é a primeira, né?
Não, vai a terceira.
Ah, já seria aprovação, já.
É a sugestão, hein? Vai ser aprovado, isso.
Não tá específico. É. Mas sabe por quê? Porque de repente o que for definido já pode até ser modificado, se bem que nós já votamos, né? Primeira e segunda.
Sim, já. Mas na verdade é o que eu tô falando, não vai modificar a lei. Vai modificar a mensagem. Por isso que eu tô conversando com os senhores, que se houver a concordância de todos, a gente faz a sugestão na quarta-feira, desce, se for o caso, conversa com o prefeito, explica que os senhores concordam com a ideia. Se ele achar, porque aí é a decisão dele discricionada, se ele achar que é interessante, ele faz. Se ele não quiser, ele não faz. Porque eu não sei nem em que pé que está o processo de compra das vans. Às vezes já tem orçamento na mão, a licitação já está mais ou menos engatilhada para acontecer, eu não sei como é que está isso.
Parece que já tem um levantamento.
Mas é uma conversa que a gente pode fazer, até porque tem essa expectativa desse outro recurso para entrar aí.
Não, e até porque o outro recurso, a preocupação maior seria para quitar qualquer tipo de débito. Não sei como é que está. A gente questionou a secretária de Fazenda, ela falou que não teria problema, né? Pagamento de dezembro, 13º. A gente não sabe se realmente ia precisar. Sabemos do atraso no ticket, mas como a Câmara já está fazendo essa devolução, esse problema já vai ser sanado. Então, realmente, 1 mês. Ah, não, futuramente que seria discutido, né? O mais um repasse, né?
Não, agora, de dezembro.
É porque o ticket então, é 40 mil.
Mas já, 1 mês, né? Mas já seria, em parte, solucionado. Né? Eu acho que seria interessante, sim, a gente fazer um movimento para aquisição, mas lembrando sempre, né, ouvindo a próxima administração, para ver, porque tudo tem o pró e o contra, né? porque tem o ônibus sendo usado, de repente tem um gasto maior com manutenção, de repente o prefeito já entende melhor a aquisição de um ônibus novo, não sei quanto que seria um ônibus novo, mas a ideia é muito boa, sim, o principal objetivo é atender os estudantes, né?
Senhor presidente.
Faço até outra sugestão para os senhores. Nós vamos estar reunidos aqui, mas tem que convocar com 24 horas, né? Senão a gente faz isso extraordinária, né? antes da audiência pública na quarta-feira. Extraordinária é 5 minutos. Eu posso conversar isso com ele agora. Eu ligo para o prefeito e vou atrás dele. Vou na casa, saio daqui e vou na casa dele conversar esse assunto e ver o que ele pensa. Aí é com ele, né? Porque a questão que o Ailton está levantando é a seguinte, é a posição dele, prefeito, discricionária, de dizer assim, não, eu vou comprar a van mesmo que aí está resolvido e tal. Posso ir lá discutir esse assunto com ele agora e a gente fazer a extraordinária na quarta. Sim, sim. É, então eu vou votar. Eu nem fiz sugestão para retirada, não. Só estou ponderando que... É, se ele disser que vai comprar, Ailton, nós vamos votar do mesmo jeito e vamos aprovar, não é isso? É, então vamos votar de uma vez.
Então... Não vai
e
fazer
vamos tentar
diferença.
Convencê-lo no papo.
É, a diferença vai fazer, vereador, senhor presidente, a diferença fará para o município, que dois ônibus é muito mais interessante que duas vans, que van já tem quatro, mas duas vans para cobrir uma meta? Então, isso aí, quarta-feira, é mandar um ofício para o prefeito para ele vir na reunião quarta-feira. Só se ele sair para vir na reunião. Já manda o assunto para ele,
o vereador,
ele vem quarta-feira.
Vereador, se a gente não colocar em votação, vai chegar na hora e ele vai falar assim, olha, eu vou comprar as vans. Vai votar do mesmo jeito, então não adianta. Vamos fazer a votação hoje
mas
e faz a sugestão, faz
concordo.
A sugestão, igual o vereador Louro falou. A gente faz, você não acha melhor uma conversa e pronto.
Mas vereador eu falei Louro. Que eu concordo com a votação, que seja hoje, e mando o ofício solicitando que ele venha na reunião na quarta.
Vereador Nilo. Senhor presidente, boa noite a todos, eu disse. Eu achei muito interessante o que o nobre vereador Louro falou sobre a compra dos ônibus e também o que o nobre vereador Ailton aqui falou. Comprar um veículo usado assim é um tiro no escuro. Mas nós temos aqui também empresas idôneas, por exemplo, os veículos que nós precisamos é veículos de transporte para alunos. São viagens curtas daqui em Juiz de Fora. Nós podemos o quê? A Santos tem veículos para vender. E são veículos revisados, rodados só aqui na nossa região, não é? É um veículo, o preço mais acessível do que comprar carro longe, esse carro pesado, como acompanhou, manutenção mais baixa. Tudo é mais barato nesses ônibus aí. Nesse cabecinha quente. Para a prefeitura, eu acho que é ideal daqui para Juiz de Fora. E um veículo desse não é tão caro. Igual esse, não é? É o cabecinha quente, é para transporte de aluno. Não é para fazer viagens. É para estudante, né, Ailton?
Ô, Nilo, mas então, tem um detalhe. O ano do carro é importante. O ano do carro é importante que me parece que o DR, você sabe disso. O DR, o DENIT, não permite que um carro de 2000 com 15 anos de uso.
Olha só, nós estamos em votação aqui uma coisa.
Mas eu já tive conversando.
Já estamos saindo do assunto, por favor. Isso aí vai caber o prefeito, não adianta a gente ficar discutindo aqui. Está em segunda discussão e segunda votação o projeto de lei ordinária número 34. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão? Projeto de lei ordinária aprovado.
Presidente, então, as discussões à parte, vou pedir dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação.
Está em terceira discussão e terceira votação, projeto de lei ordinária número 34 de 2016, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 248.600 e dá outras providências. Compra de duas vans escolares que talvez possam até ser ônibus. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei ordinária aprovado. Está em discussão e votação os requerimentos. Requerimento número 8 de 2016 do vereador Francisco Carlos. Em discussão.
Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Solicito a primeira secretária verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes no final da ordem do dia, senhor presidente.
Nada mais a ser deliberado, está encerrada a reunião de hoje. Boa noite a todos.
Ave Maria, cheia de graça. No final tem que rezar uma Ave Maria também, para vocês ficarem mais claros.